Olá, galera, começando mais um Telecast. Eu, Rafa Brasileiro, estou aqui com o João de Andrade Neto e Cássio Zirpoli. E hoje, infelizmente, a gente não vai falar de jogo. Hoje não vai falar de contratação, não vai falar de aspectos positivos do futebol pernambucano. Em um dia que já foi bem movimentado, por vários outros motivos, jogador que nem atuou pediu para ir embora de Santa Cruz, o zagueiro que a gente sempre espera que fique bom se machuca de novo no esporte, mas o clube que teve mais movimento hoje, o grande assunto do dia, com certeza, foi lá no Náutico, onde o presidente Ivan Brondi renunciou ao cargo numa reunião inesperada, numa coletiva inesperada. Por isso que eu vou passar a bola aqui para João de Andrade Neto, para ele situar um pouquinho como é que foi esse dia lá no Náutico. Tudo bem, João? Como é que foi isso lá hoje?
Beleza, Rafa. Foi um dia realmente muito movimentado, né? Assim, um dia que começou logo cedo. Ontem à noite estava marcada uma coletiva de imprensa à tarde, mas não dizia o que era. Tá? A gente imaginava que era algo relativo ao time, até porque tinha um treino marcado à tarde e a coletiva estava marcada para as 14h30. E hoje pela manhã, a informação que essa coletiva ia ser dada pela diretoria do clube, o que já levantou uma grande suspeita assim, do que seria tratado nessa coletiva. Inicialmente eu pensei que fosse alguma coisa relativa à venda de Eric, né? O Náutico se pronunciou oficialmente sobre isso, mas logo pela manhã, eu conversando com algumas pessoas ligadas ao Náutico, que me informaram que não era sobre Eric, era um outro assunto. Não revelaram quais seriam esses assuntos. Mas, obviamente, se não é para tratar de Érico seria com relação à política do clube, né? A gente sabe que o Náutico voltou a viver um momento perturbado na política do clube depois que Edno Melo entregou o cargo de vice-financeiro. Ele tinha sido incorporado num pacto de paz, que durou 2 meses só. E essa saída de Edno Melo, dizendo que não tinha autonomia para trabalhar no cargo, rachou de novo o clube politicamente. E aí a dúvida é saber se essa coletiva seria para fazer uma nova paz, um novo efeito de paz, ou seria um racha completo. E foi o que aconteceu, um racha completo. Antes de eu ir para a coletiva, de fato, lá, já pela manhã, havia um zum-zum que o Ivan Brondi poderia renunciar. Algumas pessoas cogitaram isso, mas não, ninguém queria escravar. Só que quando a gente chega no CT, esse zum-zum-zum já estava mais forte. E os jogadores do Náutico tiveram antes da empresa ter acesso ao auditório, não foi nem uma coletiva, né? Foi um pronunciamento. Os jogadores do Náutico tiveram essa conversa com a diretoria e saíram do auditório com os rostos, um semblante bem sério, e foram liberados do treino. E aí estava meio que consumado. Na hora que a gente soube que não seria uma coletiva, seria um pronunciamento, estava na cara que Ivan Brondi ia renunciar. E o anúncio de renúncia de Ivan Brondi, ele justificou dizendo que foi, estava se sentindo inclusive ameaçado, né? Ele, pela pressão que houve, esse racha político criou um clima de animizade tão forte que ele chegou a ser ameaçado. E informações que ele foi realmente ameaçado na sexta-feira, dentro do clube, por sócios e conselheiros, enfim. E aí ele já tinha sofrido ameaças antes já há meses atrás, quando antes essa paz que durou 2 meses, ele sofreu ameaças. Depois que essa paz acabou, essa trégua acabou, ele voltou a sofrer ameaças e entregou o cargo. Aí junto com ele entregou todos os diretores do Náutico. Então, o Náutico hoje é um clube sem diretores. É um clube, eu estava até brincando, que se eu chegar alguém para entregar uma carta no Náutico, não vai saber para quem entregar, porque hoje o Náutico não tem diretor de nenhuma. Não existe diretor de futebol, não existe diretor de marketing, não existe diretor de amador, não existe diretor de social, porque todo mundo entrega o cargo. Na hora que há uma renúncia, todo mundo entrega o cargo. Então, assim, Gustavo Ventura, que é o presidente do Conselho Deliberativo, assume a presença do... Isso é pelo estatuto do clube, o estatuto diz isso. Ele não pode nem... Pelo estatuto, existe muita gente cogitou que ele pudesse antecipar a posse de Edno, mas isso no estatuto não está previsto, tá? Deixando bem claro, não está previsto. Se acontecer qualquer coisa nesse sentido, vai ser uma coisa excepcional. Ele vai ter que convocar uma assembleia no Conselho Deliberativo e os conselheiros teriam que aprovar esse adendo que não existe no estatuto. O estatuto não fala sobre isso. O estatuto é bem claro, que diz que faltando menos de 6 meses para a conclusão do mandato, né, da chapa que foi eleita, caso o presidente e vice renunciem, quem assume o clube é o presidente do conselho. Então, para todos os efeitos, o presidente do Náutico até o final do ano é Gustavo Ventura. E aí começa toda o tabuleiro do Náutico político. Agora, o xadrez político, agora quem está mexendo as peças, quem vai começar a mexer as peças oficialmente vai ser Gustavo Ventura. O que vai ser, e a gente vai debater aqui, como é que esse tabuleiro pode ser mexido. E antes de passar a palavra para Cássio, eu só quero dizer o seguinte, que eu acho que é impressionante como os principais... quem mais prejudica o Náutico não é Santa Cruz e Sport, são os seus rivais locais. É o próprio Náutico. Isso é impressionante como isso acontece. Porque no momento que o Náutico está numa situação difícil na Série B, mas está começando a querer reagir, está começando a querer, o time começa a jogar bem, enfim, começa a reagir, os jogadores estão recebendo, foi pago um salário de julho hoje, as coisas começam a tentar clarear, há uma decisão de renúncia, que toda renúncia em qualquer clube, ela é traumática. Qualquer clube de futebol que tem uma renúncia presente, ela é traumática, e se ela só acontece porque tem muita coisa errada por trás, eu só lamento que realmente é impressionante, assim, como as vaidades dentro de um clube já muito, muito problemático como o Náutico. O Náutico é tão problema, é mesmo com os problemas que o Náutico existe, não diminui as vaidades que existem dentro do clube, e essas vaidades, elas parecem que sobrepõem ao próprio clube. Então, assim, eu só lamento realmente pela renúncia de Ivan. Eu cheguei a admitir até sugeri uma renúncia de Ivan numa época, num momento bem mais atrás, antes de começar a Série B, que era realmente de caos absoluto. Mas não houve essa renúncia naquele momento. Eu até falei que ele seria, se ele antecipasse, se ele partisse dele, Ivan antecipar a eleição, seria um ato até legal, mas Ivan não partiu de uma outra forma, essa antecipação da eleição, de uma forma bem contestada. E eu lamento por Ivan Brondi também, porque eu acho que Ivan Brondi é um ídolo do clube, é um cara que tem uma história no clube, é um cara que, talvez o maior erro dele seja não ter perfil para ser presidente, mas ele não foi, ele não compôs uma chapa para ser presidente, ele compôs a chapa para dar o seu nome de ídolo, do cara do Hexa, enfim. Ele não estava nos planos dele ser presidente. Houve a saída de Marcos Freitas por problema de saúde, caiu no colo de Ivan, e Ivan fez o que ele devia fazer. Ele era o vice-presidente e assumiu a presidência. Ele tocou o barco da maneira dele. Ele não tem esse perfil. Eu só acho uma grande injustiça que é feita com o Ivan Brondi é tratar um ídolo da jeito que ele foi tratado. E ele está saindo, Rafa, ele está renunciando por ameaças. Isso é abominável. Um cara como Ivan Brondi, eu acho que ele, na carta de renúncia dele, ele fala o seguinte, que ele não, essa guerra política que existe, que vai minando todo mundo que está lá dentro, ele, Ivan Brondi, ele não quer mais ser, quando ele morrer, não quer mais ser homenageado pelo Náutico, não quer ser mais com o manto, com a bandeira do Náutico em cima do caixão, que todos os clubes fazem com grandes ídolos. Um cara feito Ivan falar esse tipo de declaração é de doer o coração, cara. É de você repensar, você pensa, quem faz o Náutico hoje é pensar o que é que a política do Náutico está fazendo com o Náutico, está destruindo o Náutico e destruindo a história do Náutico. Eu acho que eu lamento muito por Ivan também.
João, isso é uma coisa que eu falo há algum tempo, às vezes acho que eu sou exagerado, mas eu passei, você conhece o Náutico muito mais do que eu, mas o tempo que eu passei cobrindo o clube sempre foi marcado por isso, por confusões, pelo clube estar sempre colocado de lado, no final das contas, em prol dessas vaidades que você falou. Meu amigo, Saiba não tem vaidade, Saiba não tem bronca nenhuma, é na Shining Box, nossa parceira, que dá um desconto de 15% na compra de qualquer prato lá na Shining Box, certo? Você acessa aí o seu aplicativo, acessa o site da Shining Box, escolhe o seu prato, coloca o código podcast45, lembrando que ele só vale em compras acima de R$40, e a mágica está feita, meu amigo. Esse aí não decepciona ninguém. Lembrando que se você pode marcar a retirada também, se você quiser buscar, marca o horário da retirada, retira lá sua comida quentinha. Parceria pesada aí do podcast 45 minutos com a Shining Box.
E só lembrando que é para qualquer prato, né? Não tem somente três pratinhos, não. É para qualquer um. Vai de yakisoba a pãozinho chinês. Vai para
Muito bem,
tudo.
então. Cássio Zirpoli, você não falou até agora, mas eu quero a sua opinião sobre essa renúncia de Ivan, sobre esse momento conturbadíssimo que o Náutico está atravessando.
Fala, Rafa. Fala, Rafa, João, ouvinte. João fez uma análise muito detalhada dessa situação e eu queria começar a partir da figura de Ivan Brondi. E explicar um pouco. O alvirrubro sabe quem é Ivan Brondi, mas talvez esse alvirrubro que achacou o presidente nesses últimos tempos talvez não tenha a dimensão do que ele é do que ele seja para a história do Náutico. Primeiro, que ele é ex-campeão. Ele realmente é ex-campeão. Ele ganhou os 6 títulos do Náutico, de 63 a 68.
Foi um jogador que mais jogou no Hexa.
Né? Exatamente. E por isso é também o jogador que mais jogou no período do Hexa. Das 140 partidas, ele jogou, segundo dado de Carlos Celso Cordeiro, 128. Na carta renúncia dele, ele mesmo destaca isso, mas ele diz 126. E eu quero, inclusive, destacar esse trecho que ele fala da passagem dele do Náutico, que ele na verdade, está querendo falar a ligação que ele tem com o Náutico. Eu achei esse trecho muito interessante. Vou ler aqui rapidinho, da carta renúncia de Ivan Brondi. Nasci em Santa Cruz do Rio Pardo, interior do estado de São Paulo, e logo cedo como atleta, após ser revelado pelo Palmeiras em 1963, começara a minha história com o Náutico. O privilégio de ter participado diretamente da maior conquista de esportiva alvirrubra, o ex-campeonato pernambucano, disputando 126 das 140 partidas, me fez refletir várias vezes que o Náutico e eu éramos uma só pessoa. Vencer o Santos de Pelé numa goleada histórica de 5-3, ser vice-campeão da Taça Brasil de 67 e ter defendido o Náutico na Libertadores no ano seguinte realmente me trazem até hoje memórias inesquecíveis. Ele viveu a era de ouro do Náutico. Se eu não me engano, Ivan inclusive fez gol na Libertadores jogando pelo Náutico. Então assim, ele viveu a era de ouro, ele construiu essa era de ouro. E para quem não lembra, o CT que o Náutico tem hoje é um patrimônio. Os aflitos continuam sendo, não o estádio, mas a área, o terreno nos aflitos continua sendo o maior patrimônio do Náutico, mas para a sobrevivência do Náutico talvez seja o CT, que é a formação de novos atletas, e está aí Eric, vendido por quase 3 milhões de reais, como uma prova viva disso. E o começo do CT do Náutico é em 1999, onde justamente Ivan Brondi e Salomão tocaram durante muito tempo,
bem lembrado,
de forma muito paulatina e gradativa, o avanço daquele CT. Até que, em algum momento, alguém se desse conta de que aquele CT era essencial para o futuro do clube, e até entrou até no acordo com o Odebrecht, que bancou parte das obras. E esse rolo todo que virou depois virou a relação do Náutico com o Odebrecht, mas que naquele momento foi importante para construir o hotel, para aparelhar. Mas isso tudo começou lá em 99. O Náutico tem esse terreno lá no CT da Macaxeira, que agora é CT Wilson Campos, desde os anos 70, aquilo inclusive em 71 o Náutico quis fazer um estádio lá, que ia ser o estádio da Guabiraba, se não me engano, estádio Guararapes, com 60 mil lugares. Então aquele terreno sempre existiu, até que o Náutico começou a fazer um centro de treinamento, e Ivan Brondi foi parte primordial disso. Agora, a figura dele como presidente executivo, realmente é o que o João falou, ele não tinha esse perfil, mas também não era para ele ter sido presidente executivo. A imagem dele era uma imagem de força à campanha, porque o presidente era Marcos Freitas. Ivan Brondi era para passar credibilidade à chapa. Embora, obviamente, ele fosse o segundo nome e, no eventual, sair de Marcos Freitas, o que aconteceu de forma inesperada, por problemas de saúde, numa eventual saída dele, ele tivesse que assumir. Mas, à vera, ninguém esperava por isso. Então, a figura de Ivan Brondi era uma figura de credibilidade num momento onde o Náutico era muito turbulento. Depois de 4 anos, 2 anos com Paulo Vanderlei, depois de 2 anos com Glauber, 2 anos, 4 anos muito, muito turbulentes na política, e que essa chapa deveria ter sido uma chapa de reinício do Náutico, e a figura dele foi importante para esse processo, mas acabou que a gestão do Náutico acabou caindo no colo dele, e para completar, ele ficou 4 meses interino, né? Na verdade ficou até mais do que isso, porque Marcos Freitas, ele se ausentou em maio, se não me engano, no dia, deixa eu ver aqui, 16 de maio, e só em 15 de dezembro, Marcos Freitas realmente renunciou ao cargo. Ou seja, de maio a dezembro, Ivan Brondi foi o presidente interino e acabou com o não acesso do Náutico no final daquele jogo com a Oeste. Acabou virando uma bomba para qualquer presidente que fosse em 2017. Ainda mais num presidente que talvez não tivesse tão preparado para essa função, para esse momento do clube. E aí, numa corrente política, num clube completamente esfacelado por duas correntes políticas ou mais. Eu estou considerando as duas principais, que são as duas que vêm nesse revezamento. Uma hora. Não vou dizer direita e esquerda, não, porque não, a relação não é essa. Eu estou falando assim, mas no, da política nacional é como se fosse uma hora direita, uma hora esquerda, mas no Náutico vem sendo assim. Independente do lado que você acha o melhor, só estou querendo traçar um paralelo, que no Náutico só estou querendo dizer que no Náutico são correntes completamente contrárias. Não estou dizendo nem que é a direita nem que é a esquerda. Só estou dizendo que existem duas correntes completamente contrárias que vêm se alternando, mas não transformando isso em algo salutar na democracia, na democracia dentro do próprio clube, mas transformando isso numa mola propulsora para deteriorar o clube. E nessa forma, Ivan Brod ficou no meio desse furacão. Ele acaba saindo. Essa história, para mim, é casa de polícia. Foi até um grupo auto-intitulado Resgate ao Virrubro, segundo ele fez a denúncia que foi ameaçada. Isso é um absurdo, para mim, isso é casa de polícia. A forma que aconteceu com ele, que já é um senhor. Porra, para mim, é que eu falo, isso já sai do futebol. Ele pode fazer essa denúncia, pode registrar esse BO. Isso é muito mais grave. Isso está muito além de passar pano, de passar a mão na cabeça, dizer que o cara é muito fanático, que foi cobrar o clube. Não, meu amigo, tem limite para isso. Com essa saída de Ivan Brondi, eu espero muito que ele pondere sobre isso que o João falou, de, por exemplo, perder uma ligação futura com o Náutico. Detalhe, espero que, primeiro, que ele seja velado daqui a 200 anos, né? E que isso não seja, obviamente, para amanhã, porque a gente está falando de algo que não tem a menor previsão de acontecer, mas que, obviamente, vai chegar ao dedo de todo mundo, e que ele pondere sobre a relação que ele tem com o Náutico, porque ele mesmo fala, Ivan Bruno é um cara completamente associado ao Náutico, é um cara que é de São Paulo e hoje se estabelece, ele, a vida dele é no Recife, a tal ponto de que tem horas que você não se dá conta de você, porra, esse cara não é pernambucano, não. Não só não é pernambucano, como se ele jogou as Olimpíadas. Ele jogou, acho que foi foi a 56, a de 60. Acho que ele jogou uma Olimpíada e depois vem pro Recife. Eu acho que talvez seja de 60. Eu posso estar muito viajando da maionese, mas acho que teve isso. Mas ele tinha uma carreira já de São Paulo quando veio para cá. E hoje a vida dele passou a ser no Recife. Então, assim, eu estou fazendo esse preâmbulo todo para dizer que, assim, eu lamentei essa questão toda de Ivan Brondi, porque, não sei se tem ouvinte do Santo do Esporte aqui, mas imagine que tenha isso aqui e você pega um cara completamente atrelado ao seu clube, que se identificou com o seu clube, que se prontificou a dirigir, a fazer parte da direção do seu clube, e no final ele sai completamente achincalhado. Então, assim, é muito triste, mas acho que vai passar. Acho que o próprio Ivan Brondi tem a maturidade suficiente para, em algum momento, deixar isso de lado, saber que a história dele no Náutico e tem pessoas que gostam dele, que gostam dele, independentemente de tudo que aconteceu, da mesma forma desde o Exa, ou seja, quase 50 anos ele tem uma imagem completamente construída com o Náutico. Passando isso, ainda agora um passo além, ou seja, agora o clube volta para o MTA, na figura de Gustavo Ventura, que era o presidente do Conselho Deliberativo, porque no Náutico a eleição executiva e a do Conselho Deliberativo, ao contrário de Santa Cruz Esporte, você não escolhe a mesma chapa, são eleições distintas. É como se você estivesse votando na eleição normal e você vota para governador no partido.
Para governador no partido e para vice no outro, talvez.
E para deputado no outro, para presidente no outro, para senador no outro, e você escolhe o que você quiser. No Náutico é exatamente isso. É interessante. Eu acho a proposta interessante. Mas não funcionou no Náutico. Assim, porque eu me lembro, inclusive, essa foi a primeira vez que ficou uma chapa de um conselho com um lado e o executivo.
Já tinha sido assim antes, já tinha sido com o Glauber, porque Glauber assumiu, na época que Glauber foi eleito, ele foi eleito foi eleição só para o executivo. Porque também tem
então, João, Náutico,
porque o conselho são quatro anos.
Então me diga assim. As eleições não são juntas, inclusive, dois. Exatamente. Não, aí, então passou batido, mas me diga assim. Na de Glauber, se travou tanto quanto se travou agora na de Ivan, ou foi a mesma coisa?
Eu acho que foi a mesma coisa. E eu acho, Cássio, que na verdade que isso aí, no papel, é muito bonito você fazer uma coisa.
Mas não funciona.
Né? Não funciona. Sabe por que não funciona? Porque o Náutico, esse telecast é sobre o Náutico, momento político do Náutico. Então eu vou falar do Náutico. O Náutico não tem maturidade para isso. Está provado aí. Quem comanda o Náutico, qualquer que seja a ala política, não tem maturidade. Então, eu acho que a semente de todo essa guerra política, de tudo isso, a semente que não deixa o Náutico andar, um poder travando o outro, vem dessa questão de você colocar um executivo de uma chapa, de um grupo político, e o deliberativo de outro. Que no papel, eu repito, Seria perfeito, porque qual é o papel do deliberativo? É fiscalizar o executivo, mas ajudar o executivo a governar. E no Náutico, por falta de maturidade dos dirigentes, dos conselheiros, de todo mundo que comanda o Náutico, isso não funciona. Ele funciona como uma guerrilha. É um minando o poder do outro. Um minando o poder do outro. E por assim, e aí por aí vai. E essa guerra política do Náutico, ela vem de fato assim, mais de forma mais firme desde 2013, 2012, com a Paulo Vanderlei, e depois Glauber foi eleito com uma votação expressiva e terminou isolado. Por quê? Porque há esse não entendimento político que a gente pensava que... Eu até de forma inocente pensava que podia ter realmente uma trégua quando houve há 2 meses atrás esse pacto aí, porque parece que é tão óbvio isso. Vamos acelerar os exames aqui, vamos nadar todo mundo junto. Pelo seguinte, se o Náutico quer passar de ser, é ruim para Edno, que é do grupo, que é ligado ao grupo do MTA, grupo que vai assumir, porque é ruim para ele, que quem vai pegar o time na Série B, a bomba, o time sem receita, todo mundo, é ele. E quanto mais você governar isoladamente nessa situação, é pior. Então, assim, não é melhor todo mundo remar para o mesmo lado, vamos se ajudar a gestão atual, vamos deixar as inimizades de lado, porque, bicho, em todo setor existem pensamentos diferentes. Todo setor, na redação da gente lá do Super Esportes, existem pensamentos diferentes. No ouvinte que está trabalhando, no trabalho do pessoal do ouvinte que está escutando, existe pensamento diferente. E na sua casa existe pensamento diferente. Mas como é que você faz? Você divide, sai brigando com todo mundo e divide. Não. Você cede de um lado, cede em nome de um bem comum, do ideal comum, que é no trabalho, que a harmonia do trabalho funcione, que o trabalho funcione, que na casa, a harmonia da casa funcione, e que num clube de futebol, que é o Náutico, que todo mundo reme para os resultados. Para o Náutico conseguir o resultado de campo e conseguir ser administrável. Mas isso não acontece. Então, assim, na hora que há uma decisão de... Porque o estopim, o estopim não, né? Mas o último ato antes da renúncia de Ivan, qual foi? A renúncia de Ivan veio uma semana depois de Edno Melo renunciar ao cargo do vice-financeiro, alegando que não tinha autonomia. Bicho, eu não vou entrar no mérito, porque o grupo de um diz que faltou autonomia, o outro grupo diz que Edno queria, é como se fosse antecipar a posse, ele queria mandar mais do que o cargo de vice-financeiro admite, ele queria fazer coisas além. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão aí, para quem está certo ou errado. Agora, antes de você entrar num cargo, aceitar um cargo, você tem que saber, ó, Ivan chamou o Edno. Edno, você vai ser nosso. Aceita ser nosso vice-financeiro? Vamos fazer uma cogestão e tal? Aceito. O que é que eu posso fazer, Ivan? Você pode fazer isso, 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 isso e isso. Aceita? Aceito. Topa, topa. Beleza, dou ok. Não, você não pode, 2 meses depois, alegar que, porra, não está fazendo. Alguém, ou Ivan prometeu uma coisa e não cumpriu, ou Edno aceitou uma coisa e depois que mais. Assim, não há entendimento. É uma coisa assim, e isso vai minando o clube. Vai, na hora que Edno sai, essa trégua acabou. E a gente sabe que eu pelo menos, eu tenho muitas críticas ao MTA. Eu acho que o MTA é uma corrida política do Náutico, que ela é muito agressiva. Tá? Ela é muito agressiva. Ela trata do jeito assim: só o MTA sabe resolver os problemas. Ninguém mais sabe. Só o MTA sabe resolver os problemas. Isso é uma visão que eu tenho do Náutico. Do que eu conheço do Náutico e do que eu escuto dos dois lados. Então, assim, aí, quando o Edno sai, é como se fosse assim, saiu, pronto, agora volta todas as críticas em cima de Ivan. E aí, uma semana depois, Ivan renunciou, no momento pior possível, porque o Náutico ainda tenta respirar na Série B. Eu acho difícil, e aí já falando do futuro do Náutico, do que vem pela frente, eu acho difícil a atual diretoria de futebol de Emerson Barbosa, de Alexandre Menimelo, que vinha fazendo um trabalho, eu acho que fundamental, que era o seguinte, que é reduzir essa folha. O Náutico fez a diretoria anterior com Antônio Monteiro, com capitaneado por Antônio Monteiro, Eduardo Henriques, Marcílio Salles, esse pessoal fez, fez uma coisa irresponsável, completamente irresponsável. Fez uma folha de 1 milhão que você não pagou uma folha. Você montou um planejamento que não consegue pagar um mês. Isso foi um absurdo. E aí, esse pessoal que entrou agora fez uma redução, um corte de gasto, de reduzir essa folha pela metade e está conseguindo pagar. O time é fraco, o time tem suas limitações, mas é o time que o Náutico pode pagar. Então, assim,
pela metade não, né, João?
Exatamente, mas é um time são jogadores limitados, mas é o que o Náutico pode pagar. Então, assim, se o Náutico for rebaixado e nenhum desses jogadores que estão disputando a Série B, nem Amaral, Breno, sei o quê, terminar o ano e não ficar no Náutico ano que vem, se nenhum deles colocar o Náutico na justiça como ação trabalhista, eu acho que essa gestão que está saindo agora já fez demais. Então, assim, mas eu acho que esse pessoal não fica. Eu acredito que esse pessoal não fica, tá? Pelo que eu escutei também dos lados. Eu ouvi conversa de um lado, ouvi conversa do outro. Eu acho que não fica porque, na verdade, houve uma não sei se decepção, mas uma... O pessoal não gostou da... que foi a origem da renúncia de Ivan, combinou com a renúncia de Ivan, foi essa saída de Edno, da forma como saiu. Houve uma aresta muito grande, muita gente... Muitos alvíubres históricos, digamos assim, que sempre ajudam, né, que estavam vendo em Edno uma liderança positiva, se decepcionaram. E, então, eu acho que o pessoal da diretoria de futebol não vai permanecer. Eu acho que Diógenes já vai assumir, já porque ele vai ser o vice-presidente de futebol na versão de Edno, ele já vai tocar o barco já agora. Ele vai montar sua diretoria de futebol, e aí o que vai passar daqui para frente do futebol, eu não sei. Eu acho que é ruim. Você interromper um trabalho agora. Eu acho que é ruim, mas vamos esperar.
Então, João, eu ia te perguntar isso. Quais seriam os próximos passos? É isso mesmo, Gustavo Ventura que deve assumir o futebol, com quem é que fica? Como é que vai ficar essa questão da gestão do Náutico nesse momento? O que é que o futuro do Náutico pode esperar do decorrer dessa semana?
Eu posso estar ainda me enganado, mas assim, isso é só a impressão que eu tive. Ninguém cravou que vai acontecer isso. É só a impressão que eu tive. Eu acho que a diretoria do futebol vai ser remontada, tá? Edno não vai entrar no clube, porque ele na verdade, o presidente vai ser Gustavo, mas Edno não vai fazer como se fosse já mandando, mas já antecipando a sua gestão. E diante disso, diante do cenário que está agora, com a renúncia de Ivan, eu acho que tem que fazer isso mesmo, tá? Assim, o Edno não vai ser o presidente do ano que vem, Diógenes vai ser o vice de futebol do ano que vem, então que já comece a trabalhar agora. Já saiu a diretoria antiga, que havia essa discordância, então que Edno venha para dentro do clube e comece a trabalhar, arregar essas mangas e comece a trabalhar de fato. Agora, eu só tenho um temor que Edno repita o erro de Glauber, que foi o presidente do MTA, que é o grupo político que está voltando ao poder do Náutico, que foi se isolar no clube. O isolamento de Glauber se deu porque o MTA atacou todo mundo, tá? Colocou todo mundo em dúvida, chamou todo mundo disso, daquilo, e aí você me ataca, como é que você vai pedir meu apoio depois? Não vai, ninguém vai ajudar. E aí Glauber remou sozinho, foi sozinho, e um clube com o tamanho de problemas do Náutico que tem, ninguém governa sozinho, cara. Um síndico do prédio não é síndico do prédio sozinho. Imagina um cara ser presidente de um clube com o tamanho das broncas que o Náutico tem. Então, Glauber se isolou. E o meu risco, o meu medo, o meu temor é que Edno venha também a se isolar por outros motivos. Porque vem decepcionando, as pessoas achavam que ele ia ser uma coisa, mas essa renúncia desagradou pessoas que podiam ajudar ele numa futura gestão. Então, assim, eu acho que Edno se abraçar sozinho com o grupo político dele, que é um grupo, repito, raivoso, é um grupo muito xiita do MTA, que só eles sabem fazer gerir clube. Eu acho que se ele for por essa onda, eu acho que ele pode quebrar a cara lá na frente. Eu acho que Edno, das conversas que eu tive com o Edno, já recente, eu achei Edno um cara bem intencionado e tal. Eu acho que o problema não é o quadro, tá? O problema é a moldura. Então, se Edno se isolar no cargo, achando que o grupo dele sozinho vai tomar conta, ele pode se estrepar.
Cacípoli, meu amigo, você tem mais algum comentário a fazer? O que você espera do futuro político do Náutico? Concorda aí com o que João... O cenário, né, que João conjecturou é para o Timbu?
Veja, o Náutico vai... duas renúncias em menos de um ano, assim, é um negócio incrível. Que expõe muito o clube, na verdade. Lembra até um pouco, já que o João estava falando de Glauber, que Glauber dizia... Foi até motivo de piada na época, que era uma piada que ele disse que perdeu, não estava conseguindo patrocínio. Não estou lembrado exatamente qual era a resenha, mas que uma tiração de onda com o Náutico tinha sido tão ruim que ele tinha perdido patrocínio por causa disso. Nesse cenário agora, essas mudanças sucessivas de comando, eu acho que afasta de alguma forma investidores, qualquer pessoa que queira se associar ao Náutico, associar a sua imagem, não é, não é quadro de sócio torcedor, não. Associar a imagem ao Náutico, eu acho isso prejudicial. Embora tenha sido necessário nas duas situações, a primeira por questão de saúde e a segunda por uma questão de ameaça, mas querendo ou não, nas duas, ambos pressionados, com trabalhos questionados desde o primeiro momento, o Náutico vai para um novo presidente agora e não ficou muito claro assim, ele deve terminar o mandato, mas ao mesmo tempo ele está com a bomba na mão. Tipo, o cara assume em agosto para entregar em dezembro e pode ficar marcado pelo rebaixamento na terceira divisão. Vê só, no caso de Ventura, ele assumindo a presidência, o osso que o cara vai roer. Não é muito fácil também, não. Pro cara, assim, talvez ele ignore isso, porque a parcela de culpa dele na cabeça dele talvez seja muito menor, mas ao mesmo tempo, quando você pega o dirigente, quando todo mundo fala que foi o Náutico que foi rebaixado para a terceira divisão, que isso aconteceu em 98, todo mundo lembra, Josemir Corrêa. Era o presidente do Náutico. É Josemir Corrêa. Querendo ou não, quando o Náutico foi rebaixado agora, o presidente é Gustavo Ventura. Isso aí, você pode até, aí, no verbete da história, você vai dizer que começou com Marcos Freitas, mas depois, durante boa parte do ano, foi Van Bronte, mas o presidente ali, o que assinava, o que tinha caneta na mão, que se costuma falar. Então, isso é muito marcante no mau sentido. Então, se tinha essa questão toda de assumir a presidência, nesse momento eu duvido que fosse um grande desejo. Enquanto a Edno Mello, ele sabia, porque ele participou já de duas eleições. Ele perdeu por 10 votos a eleição mais disputada da história do futebol pernambucano, considerando os grandes clubes. É muito difícil superar isso, porque no universo de 1.500 votos, uma eleição ser decidida por 10 foi um negócio assim inacreditável, que foi a de dezembro de 2015, para o biênio 16-17. Mas aí, como o pleito foi antecipado, aí agora ele ganhou com extrema facilidade. Então, mas assim, nas duas situações ele sabia o Náutico que estava encarando. Na de 15 e 16, podia até pensar que era o Náutico que estava na segunda divisão com alguma previsão de receita. Essa agora, meu amigo, é um time que tem um passivo de 155 milhões de reais. Como o João falou muitos meses atrás, eu guardei muito essa palavra, que é um estado de solvência, assim. É um negócio. Por que alguém quer assumir esse Náutico? Assim, é muita paixão do torcedor, que isso justifica, ok. Mas tirando isso, tirando uma forma de gerenciar o clube, meu amigo, o cara tem que ser Midas. Pra o que tocar virar ouro e resolver. Porque, tirando isso, meu irmão, é muito difícil.
Cássio, com dentro de um problema assim, do clube, dessa situação, como é que tu quer ficar sozinho? Como é que tu não quer ajuda, pô? Assim, é muito contraditório, pô. É muito contraditório. Você tá com esse problema todinho. Você tem um clube ingerível. O Náutico é um clube que não dá pra... Aí você quer... Não, eu sozinho, eu e meu grupo, a gente resolve. Não resolve, cara. Não resolve.
Então é isso aí, galera.
Beleza, Rafa. Beleza, João. Valeu aí. Vale. E boa sorte ao Náutico, que vai precisar nesse resto de ano.
Vão ser dias agitados.
Então é isso aí, galera. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.